Nós vimos na primeira parte desse capítulo, na semana passada, a respeito dos espíritos enganadores e as doutrinas de demônios que proibiam o casamento, ditava a abstinência de alimentos, coisas para comer e tal. E o que nós vemos hoje no mundo, né, essa tendência de dietas, né? Acho que não tem coisa que cada dia tem uma novidade. Existem revistas só para falar do que comer e do cuidado com comida e tudo mais. Não que essas coisas em si sejam más, mas se eu faço delas o meu modo de vida, o objetivo da minha vida, eu transformo isso na minha religião. E hoje está cheio de religiosos nutricionais aí, né? Que só pensam que a vida vai ser maravilhosa a hora que eles comerem bem, ou saudável e tudo mais. E aqui ele vai tratar, nessa segunda parte aqui, de uma outra coisa que também é moda, né, entre nós, e isso aí foi, não agora, mas no mundo antigo, né, se cultuava muito o físico, mas ali era uma necessidade porque eles viviam em guerra, e era guerra corporal e lutas e tal. Mas aí o homem descobriu algumas coisas que o tornaram um ser vegetante, né? Ele só fica sentado em frente assistindo o que estão mostrando para ele na televisão, ou entretenimento foi trazendo, e o homem começou a ficar mais preguiçoso. Portanto, começou a comer pior, comer mais, e a não fazer nenhum exercício, né? E aí, hoje, então, tem a cultura do corpo. Tem que ter forma e fazer exercício, então basta passar na frente de uma academia, você vê a infinidade de pessoas indo lá, correndo que nem um louco numa esteira, levantando peso, carregando e tal, e se exercitando, para queimar aquilo que eles não deviam nem ter consumido, se eles tivessem comido corretamente. Mas tem aqueles que, além de comer corretamente, ainda ficam cultuando o corpo, aquilo que fazem como físico. Que também não existe mal nenhum, e é bom realmente você ter saúde, você fazer um esporte, você não ficar sedentário, que nós sabemos que não é bom. O problema, outra vez, eu não cair no mesmo negócio. Se eu transformar o fisiculturismo no meu objetivo de vida, eu estou transformando isso aí numa religião. Eu passo a ser um escravo dessas coisas. E nós sabemos que existem pessoas viciadas em fazer isso mesmo, né? E aqui ele trata disso de uma maneira bem clara para nós. No versículo 8, o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não está dizendo que não tem proveito. Mas por que para pouco aproveita? Você não fica mais saudável, você não fica mais disposto. Sim, mas aproveita pouco no sentido de que é só para essa vida. Por mais que você faça exercício, esse corpo, né, como eles falam, né, enxuto, bonitinho, aquela tabuinha e tal, chegar no céu você não vai ter ele, não vai ser esse corpo, vai ficar aqui, vai ser consumido, vai virar pó. Se o Senhor não voltar antes da minha morte, né, se eu morrer antes, eu vou seguir o destino de todo ser humano, gordo, magro, forte ou não, terra, vai para o chão, vai se degradar. Porém, as coisas espirituais servem para agora e para a vida futura. Isso é para a vida futura, é o que ele está falando aqui. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Por isso que ela é proveitosa nesse sentido, porque é uma coisa proveitosa para esse momento ou para essa vida, mas para sempre. A prática da piedade aqui. E a exortação que ele dá aqui a Timóteo é que ele seja, ele fala que propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Ou seja, ele está incentivando o jovem Timóteo a ser um bom ministro de Cristo. Esse ministro aqui, certamente, não é um título eclesiástico, como alguns têm, né? Às vezes eu vou atender um paciente, eu olho lá, profissão, ministro. Evangélico. É profissão isso aí. Ou é o ministro do governo, né? Isso também é uma profissão, mas nas coisas do Senhor, ministrar é você cuidar das coisas do Senhor como aquele que o representa. E nós todos, como cristãos aqui, ministramos de um modo ou com o outro. Se não for no ensino, na palavra, é como andamos. A nossa vida ministra aos outros também, né? E aqui ele está falando a respeito de exortar os irmãos, de ele, Timóteo, ainda que jovem, ensinar, ministrar as coisas do Senhor, ser um bom ministro, exortando os irmãos a praticar essas coisas. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Não é ministrar as coisas que eu acho que são corretas, mas aquelas coisas que eu aprendo também, que um dia eu tive a aprender de alguém, as coisas concernentes à sã doutrina, à boa doutrina. Não é ensinar qualquer coisa. Aquele que ensina tem que ter sempre isso em mente. Ele não está ensinando seus próprios pensamentos, mas ele deve buscar ensinar o que é a sã ou a boa doutrina, né?
Deus deu o casamento para multiplicação da espécie humana, para a procriação. Primeira ordem que ele deu depois que criou a mulher foi: crescei e multiplicai-vos. Deus deu o alimento para a manutenção da espécie humana, para a sobrevivência do ser humano, e o exercício físico para manter a boa forma, né? Mas o homem, quando transforma o meio em fim, ele é idólatra. Então alguns que transformam o casamento como o auge da sua vida, ou a felicidade, isso vai depender do casamento, ou coisa assim, transforma o casamento num deus, num ídolo. Porque acha que se não der certo, não vai ser feliz jamais. Aquele que transforma a comida no fim, ao invés do meio, também cria um ídolo. E vive para comer. Um vive para o casamento, outro vive para comer, e outro vive para se exercitar. E tudo isso é idolatria. E nós somos, por natureza, idólatras. É isso que às vezes a gente esquece. O ser humano, ele é propenso sempre a tirar Deus e colocar outra coisa no lugar. Nos versículos anteriores, foi falado das doutrinas de demônios e espíritos enganadores, que são aquelas coisas que emanam das trevas, do príncipe das trevas, dos seus assistentes, e influenciam o homem, e muitos dão ouvidos a essas coisas, a essas doutrinas. E agora vai falar de outra coisa aqui, que está mais ligada à superstição, que são as fábulas profanas e velhas, versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Uma coisa, não dar ouvido às doutrinas, no versículo 1 do capítulo 4, não dar ouvidos aos espíritos enganadores e doutrina do demônio. Agora, a outra é mais no sentido ativo, rejeita, desconsidera, mostra que isso é ridículo. Seria algo mais ou menos assim. Que são essas fábulas? Superstição. Ah, se eu nunca sofri um acidente porque o chaveiro que eu uso no carro, esse que me protege. Ah, a minha casa tem um pé de, não sei, comigo ninguém pode na porta, então ninguém entra lá e vai deixar mal olhado. Ah, se eu passar embaixo da escada, eu vou ter azar. Essas coisas, essas são fábulas de velhas profanas. Toda superstição, a internet está cheia disso, toda hora chega cartão. Se você mandar isso aqui para não sei quem, você vai ser abençoado 300 vezes. Se você não mandar, você vai ser amaldiçoado, sua vida vai para trás e tal. Isso é fábula de velha profana. E com todo respeito às mulheres, geralmente as mulheres são as maiores propagadoras disso. E nós temos as mulheres benzedeiras, por exemplo, né, aquelas que tiram mal olhado. Tudo isso, hoje esse... dentro do evangelicalismo se explora muito esse caráter do ser humano, que é buscar superstição. Então, em muitas chamadas igrejas se vende lá objetos, água do Rio Jordão, sal do Mar Morto, terra de Israel, pedra de Israel, coisa desse tipo, folha de oliveira, uma série de pétalas da rosa de Saron. Uma série de bobagens que não passam de bobagens. Por isso que Paulo fala, rejeita, são bobagens. São coisas totalmente tolas. Que uma pessoa que está fundamentada na piedade, que falou o versículo 16, nunca irá considerar qualquer coisa exterior como, tendo poder ou efeito sobre a sua vida, porque isso é superstição. Lá em Romanos fala, quem nos separará do amor de Cristo será a espada, a nudez, e ele vai dizendo, nem anjos, nem poderes, nem potestades, nada, nada. Por quê? Porque um salvo está salvo eternamente e não são as coisas exteriores que vão influenciá-lo. Mal olhado, inveja, nada, nada disso influencia um salvo por Cristo. A não ser que ele seja supersticioso e vai então acreditar nessas coisas. Aí ele vai achar que o poder que o sustenta não vem de Deus. Vem de objetos inanimados, ou de cartões, ou de frases, ou de coisas do tipo, plantas. Isso nada mais é do que idolatria tão primitiva e horrível quanto aquela praticada por babilônios, por povos da antiguidade. E ela continua hoje. Ela continua hoje no seio do cristianismo, no seio da cristandade. A idolatria move milhões no mundo todo. Basta entrar lá no... Vai, Aparecida do Norte, o que é aquilo? É um grande festival de idolatria. Cada esquina tem uma lojinha vendendo objetos de idolatria. Não é diferente daquelas capelinhas que vendiam em Éfeso, com Diana, a grande deusa que desceu do céu, aquelas coisas que Paulo rechaçava em Atos, né? Os discípulos pregavam contrariamente àquilo. Mas o que é a piedade, que é onde o andar do cristão se baseia? Deus é a fonte de toda piedade. E a piedade é entender que tudo que vem para nós emana de Deus. E tudo que dirige nossos passos emana de Deus. Tudo que nos influencia vem de Deus. Nada que venha de fora de Deus pode ser de qualquer proveito para nós. E aí está o que ele fala aqui no versículo 10... Para isto trabalhamos e lutamos. Ele está se referindo ao exercício corporal do versículo 8. Ou seja, agora um exercício mais eficaz. Trabalho e luta. Pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo da palavra no trato, na palavra... Aqui, inclusive, é um bom guia, né, para todo cristão. Quais são as partes da minha vida, vamos dizer assim, em que eu tenho que ser exemplo na palavra? E isso vai exigir leitura, conhecimento da palavra, buscar aprender, meditar na palavra. No trato ou maneira de ser. Eu estou sendo, a minha maneira de ser é de acordo com a piedade? No amor ou caridade, no espírito, algumas versões não têm esse no espírito aí. Segundo eu li, são traduções mais novas, manuscritos mais novos não teriam, não sei se todos aqui têm essa palavra no versículo 12, no espírito. Na fé, na pureza, essas são as áreas da nossa vida que deveriam servir de exemplo àqueles que nos observam todos os dias. E aí vem, de onde vem a fonte disso? E aqui a gente poderia aplicar também o versículo 13, não apenas a vida individual de cada um, mas também do seu trabalho, do seu ministério na Assembleia. Porque como nós lemos no capítulo 3, versículo 15, Paulo estava escrevendo essas coisas a Timóteo, particularmente a ele, não é uma carta enviada às Assembleias, como é 1 Coríntios, Efésios e outras. Ele está escrevendo uma carta a um indivíduo, a uma pessoa, porém, como andar na casa de Deus, na esfera da profissão cristã. Então esse versículo 13 serve tanto para o exercício individual como para o exercício na Assembleia também. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então essa era uma atividade que certamente Paulo estava exortando que Timóteo fizesse, ler, exortar e ensinar. Basicamente é o que nós fazemos numa reunião como essa. Nós lemos a palavra, exortamos segundo a palavra, ensinamos segundo a palavra. Lá em Neemias capítulo 8, nós vemos isso acontecendo em Israel. Capítulo 8, versículo 1, E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 7. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei, leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Basicamente é isso que nós fazemos quando nós nos reunimos para ler a palavra, fazendo com que lendo se entendesse, explicando então aquilo que está sendo lido. Mas veja que o povo todo se reuniu para ouvir o livro da lei. Na época seria a parte do Antigo Testamento aqui, eles tinham apenas a parte do que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, e a lei que seriam o Pentateuco. Mas hoje nós temos a palavra de Deus completa, revelada a nós, e precisamos sim persistir em ler, exortar e ensinar. Aqui Paulo fala diretamente para Timóteo, até que eu vá.
Essa epístola, primeira epístola, né, Timóteo, ela é muito importante no sentido como se comportar na casa de Deus. E, como em tudo, né, os homens têm deixado essa epístola num patamar de que ela é apenas uma certas exortações a um jovem. Como se Timóteo, sendo jovem, então, precisava de certas exortações. E lá na segunda epístola é chamada também das paixões da mocidade, né? Mas essa epístola está muito longe disso. E uma das bases que eles usam é o versículo 8 do nosso capítulo, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Isso porque ele era jovem, então tinha essas tendências de se exercitar e ter esse culto ao corpo, que os irmãos bem explicaram. Mas a epístola é muito longe disso. A epístola é realmente uma carta que mostra a casa de Deus. Ela mostra os princípios morais e do que convém à casa de Deus. É muito além do que uma epístola pessoal dirigida a um jovem para se precaver de certas coisas. Ele fala, no versículo 6, né? Segunda parte, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Timóteo tinha sido criado com as palavras da fé. Essa é a fé cristã, essa é o que em outros versículos nos falam de piedade, né, o versículo 7 no final. E no capítulo anterior, versículo 16, também fala dessa piedade. A piedade, ela não é... Os irmãos já explicaram, mas eu queria enfatizar isso. A piedade, ela não tem o sentido como nós damos geralmente a essa palavra. Um sinônimo de dó, sinônimo de misericórdia. A piedade aqui não tem esse sentido. A piedade que ele fala aqui nesses versículos, na primeira epístola, trata-se dessa nova coisa que foi introduzida no mundo, na nossa dispensação. Fala do nosso tempo que nós vivemos aqui, onde Cristo já veio, se manifestou em carne e tudo que nós vemos no versículo 16, e que é baseada nessa verdade de Cristo se fazendo homem e vindo aqui, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentado à glória de Deus, e o Espírito Santo foi enviado aqui a esse mundo. Essa é a piedade, o mistério da piedade é isso, que é baseado em toda a obra, na obra completa de Cristo. E não só no que ele fez, mas no que ele era, principalmente. Que Deus manifestado em carne. Então, essa é a piedade. A piedade é essa economia que nós vivemos hoje. O mistério dessa piedade é baseado não em visões, não, é baseado nesses fatos. Que Deus se fez carne e andou como homem aqui, irrepreensível, sem mancha nem mácula, exterior e interiormente. Ele morreu aqui pelos nossos pecados. Ele satisfez a Deus completamente. Ele foi visto dos anjos. Os anjos contemplaram, como os irmãos explicaram, contemplaram a sua encarnação e contemplaram também a sua ressurreição, porque na ressurreição, quando os discípulos entram, ou melhor, a mulher, quando o túmulo é aberto, e tinha dois anjos lá, um na sua cabeceira e outro nos seus pés. E eles contemplaram o quê? A ressurreição também de Cristo. Então ele foi visto dos anjos, foi contemplado, e depois então ele subiu aos céus, né, foi glorificado e enviou o Espírito Santo para mostrar todas essas coisas, essa preciosidade que temos nos céus. Foi crido, né, no mundo, como o irmão explicou ontem também, muito interessante, não pelo mundo, né, o mundo todo creu em Cristo. Mas no mundo, muitos creram em Cristo. Foi crido no mundo. E recebido acima na glória e tudo mais. Então, esse é o sentido da palavra piedade que nós temos aqui. Eu repito, não é um sentimento de dó, de misericórdia. Na realidade, é um conjunto de coisas. A piedade é um conjunto de coisas baseados no que Cristo é e no que Cristo fez. E aí nós temos aqui... Timóteo tinha sido criado, né, na fé, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E Timóteo estava sendo um depositário, por assim dizer, de toda a doutrina que Paulo tinha tido a revelação, de toda essa piedade, tudo, tinha sido colocado e ensinado, e Timóteo foi criado nessa doutrina. E aí, então, ele está dando essas exortações do corpo, exercício corporal, que para pouco aproveita, o irmão explicou, que é só para essa vida, não para a futura. E depois nós temos no versículo, ainda no versículo 7, diz, rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Nesse todo esse conjunto de coisas que forma o nosso relacionamento hoje com Deus. A piedade tem esse sentido, realmente. De tudo o que nós temos de relacionamento com Deus hoje, ao servir a Deus, ao falar dEle, em tudo que nós temos é segundo a piedade, é segundo esse conjunto de coisas que formam o caráter, né, daquele que vai servir a Deus hoje. Então... E depois ele fala dessa, no versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Timóteo tinha recebido uma palavra e estava sendo incumbido a ele de ministrar isso, essa palavra, e ela é digna de toda aceitação. Ela não tem dúvidas, ela não tem algo que seja supérfluo, ela é realmente digna de toda aceitação. E Timóteo tinha essa incumbência de passar isso a outros. E a primeira epístola a Timóteo ela é o, aquilo que se deve ter na casa de Deus. É o estabelecimento da verdade moral da igreja de Deus. Porque ela foi baseada em todas essas obras que nós temos dito, na obra de Cristo. E Timóteo tinha então essa incumbência de ser, de mostrar isso moralmente. Timóteo, ele devia andar nessas coisas para mostrar essa verdade da igreja aqui na terra, de uma forma, não como somente um jovem, mas como realmente se deve comportar na casa de Deus. E os homens transformando isso numa verdade apenas dirigida a um jovem, como ele deve se comportar, é menosprezar a verdade de Deus, é tirar a força, o peso, o impacto que essa epístola deve ter nas pessoas, nos cristãos. A piedade deve ter esses princípios como base, totalmente, e não só um jovem se exercitando ou tendo suas paixões, né? Não é isso. Então, esse aqui, nós estamos vendo nessa epístola, esse princípio, essa base, é uma coisa muito necessária para os cristãos, principalmente nos nossos dias. Mas Paulo, ele profetiza no versículo 1 do capítulo 4, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Então ele está profetizando isso, que isso iria acontecer. Mas se ele pudesse pôr um parênteses aqui, ele dizia: assim como eu direi na minha segunda epístola. Que daí nós chegamos lá na segunda epístola, nós vemos que a infidelidade do homem foi tal, que ele deixou que a casa de Deus se transformasse numa grande casa. Mas aqui na primeira epístola ele está pondo a ordem, está pondo a doutrina, né? Como realmente deve ser o comportamento na casa de Deus, tanto em assembleia como individualmente. Então a epístola é da maior importância, tendo esses elementos que nós temos falado, mas principalmente entendendo o que significa aqui a palavra piedade. Porque ela tem tudo o que nós necessitamos está nessa palavra piedade, que é essa economia, essa forma de viver em comunhão com Deus nos nossos dias. E Timóteo está tendo essa incumbência de transferir, de transmitir isso a outros homens idôneos também, para que sejam ministradas essas coisas.
É interessante no versículo 16, porque no 15 e 16, ele fala: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós somos aqui exortados a não só ter cuidado de nós mesmos, mas da doutrina. Nós somos guardiãos, por assim dizer, dessa doutrina. Ela foi passada a nós por Deus, nos é ensinada pelas Escrituras, a sã doutrina, e nós temos que cuidar dela para que ela continue sã e não deturpar ela, como nós vemos que hoje o homem tem essa tendência. É mais importante o cargo que ele tem do que a doutrina. Se a doutrina fala contra o modo como ele está agindo, a tendência dele é deixar de lado a doutrina e continuar pregando o que ele é em si mesmo. Ou seja, não só não está cuidando de si mesmo, como não está cuidando da doutrina. Nós temos essa exortação: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa salvação aqui é a salvação do corpo, salvar de problemas que nós vamos ter nesse corpo aqui. Não é salvação da alma, no sentido de pregar o evangelho e ser salvo, se tirar das trevas. Ele está falando de si mesmo. Você cuidando da doutrina de si mesmo, você está salvando a si mesmo e aos outros de problemas. E é interessante como a gente vê o cuidado que muitos irmãos, alguns já faleceram, que tinham quando vinham visitar a gente no início, que era um grupo de jovens, né, tava tomando o primeiro contato com essas verdades, o cuidado que eles tinham de nos manter na doutrina. Quando, vez por outra, nós descarrilhávamos um pouquinho, começavam a fazer práticas, que achavam, não tem problema nenhum fazer isso ou aquilo, e um irmão vinha e falava, não, irmãos, olha, a doutrina é essa, abria as escrituras e mostrava, e nos corrigia na doutrina. Isso era cuidar de si mesmo e da doutrina. E nós precisamos continuar fazendo isso. Não é que agora nós estamos reunidos ao nome do Senhor, que nós não vamos começar a desviar, não. Se nós não cuidarmos, vamos sim, porque essa é a nossa tendência, desviar do caminho. E aqui essa exortação é pertinente para nós hoje, nos dias de hoje.
Um versículo que costuma causar muita dificuldade, confusão até, é o versículo 14, quando Paulo fala a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Existe muita confusão relacionada a esse versículo, criando-se então poder a homens, dado a homens, de conceder dons às pessoas. Basicamente é isso que sustenta a faculdade de teologia, né? Quando a pessoa vai lá, faz um curso de 4 ou 5 anos, e no final ele é ordenado pastor. Mas pastor é um dom. Sim, mas aqui fala que pondo as mãos sobre ele, uma junta de homens, que seria esse presbitério, eles podem então ordená-lo pastor, conceder a ele por profecia o dom de pastor. Seria algo mais ou menos assim. Mas um princípio que nós encontramos lá em Mateus, quando fala do divórcio, o Senhor Jesus fala assim, mas no princípio não foi assim. Quando ele fala do casamento entre um homem e uma mulher, ele nos remete ao plano original de Deus. Então, em todas as coisas, quando nós lemos, é bom falar assim, mas como que é isso no original? Como começa a questão do dom? Aí é fácil, aí nós vamos lá em Efésios capítulo 4, e deixa muito claro que quem dá dons aos homens. No capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, falando de Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, a origem de todo dom é Cristo. Então, homem algum pode falar que deu dom a alguém. Ah, mas então como que ele fala que o dom foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério? Certamente tem um outro significado esse, e não o de conceder o dom, porque quem concede é Cristo. A origem de toda a dádiva é de Cristo, não de homem algum. Porém, esses irmãos que falaram do dom de Timóteo, a gente poderia dar um exemplo mais ou menos assim, um maestro muito famoso, muito conhecido, que entende muito de música, descobre que uma criança, um jovem, tem um ouvido absoluto, tem um senso musical muito apurado, e chega para ele e fala assim, olha, você vai ser músico porque você tem um talento musical muito grande, procura agora estudar música, procura tocar, procura aprender um instrumento, etc. É isso que ele faz. Ele profetiza, por assim dizer, algo que já tem, já está naquele jovem. Ele tem a capacidade de enxergar naquele jovem isso e trazer para fora, falar, olha, você é um músico latente, um músico em potencial. Você precisa agora aprimorar sua musicalidade ou coisa assim. Então, na realidade, é isso que quando um irmão reconhece outros que têm certos dons, ele pode até falar, olha, irmão, você podia pregar o evangelho, você pode ensinar, você pode ajudar as pessoas visitando, você tem esse dom, você tem isso recebido de Deus, de Cristo, não de homem algum. E a imposição de mãos, como é que fica? né? Teria algum poder mágico, tipo um Shazam, põe a mão lá em cima, sai uns raios e a pessoa se transforma em outra coisa. Não, não tem, não é benzimento, não é nada disso. A imposição de mãos é o reconhecimento desse dom. Isso foi feito lá em Atos 13, a gente pode abrir, Atos 13, no versículo 2, nós vemos, depois de falar de Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo disse a eles, eles receberam essa revelação do Espírito para separar Barnabé. Então quem que estava escolhendo Barnabé? Eram esses homens? Não, o Espírito Santo. Eles estavam servindo de instrumentos aqui para colocar Barnabé no rumo agora. E assim estes, Barnabé e Saulo, né? E o versículo 3: então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados por Barnabé, Simeão, Lúcio, não, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então é muito, muito claro de onde vem a origem da coisa. A origem do dom, a origem do ministério, a origem da missão vem de Cristo, através do Espírito Santo, vem de Deus. E os homens, impondo as mãos, reconhecem isso, têm comunhão com isso, como que dizem: olha, eu estou com você nessa missão. Nós estamos com você, nós apoiamos você nessa missão. É algo mais ou menos assim que é essa imposição de mãos. E nunca um poder humano de fazer essas coisas. Os homens gostam de se arvorar como tendo poderes, né? De receber dons e de ministrar dons, como se fosse uma qualidade deles. Mas não, é muito claro aqui. No versículo 15, ele fala de meditar nessas coisas, ocupar-se nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto de todos. E aí, doutrina, de ti mesmo, os cuidados da própria pessoa, da doutrina, de perseverar nessas coisas. Isso talvez tenha alguma ligação com 2 Pedro. Podemos rapidamente só ler um trechinho lá. 2 Pedro, capítulo 1, que aqui fala também de apartar-se para Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, o amor ágape. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exercício físico é um remédio para a ociosidade física. O exercício espiritual, que o irmão explicou, que é proveitoso não só nessa vida, mas eternamente, é aproveitoso para sempre. E para eliminar a ociosidade espiritual. Para quê? Assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Quer dizer que só vão entrar esses no reino eterno? Não. Mas existem diferentes formas de se entrar no reino eterno. Existe você entrar no reino eterno, porque você foi salvo por Cristo e passou a vida no sofá sem fazer nada. Existe entrar amplamente. Deus reconhece, como nas diferentes parábolas do Novo Testamento, Deus reconhece que há graus de prêmio, vamos dizer assim, de entrada no reino eterno. Aquele que foi fiel com uma moeda, transformou em 10, recebe sobre 10 cidades, o que transformou em 5, sobre 5 cidades. Tem um que o Senhor fala, entra, servo bom e fiel, foste fiel ao teu Senhor, coisa assim. Então, vão existir graus de entrada. Todos os salvos entrarão, mas existirão diferentes formas de entrada. Como assim, como nós mudamos para uma casa, nós levamos os móveis, as roupas, as malas, entra com uma mala, joga lá num canto e tal, mas aí você entra com os cristais. Fala, não, esse aqui toma cuidado, esse aqui é caro. Entra com mais cuidado com os cristais. Então existem diferentes maneiras de se entrar. E o segredo disso está em tudo o que foi dito aqui em 1 Pedro, e em tudo o que foi dito também aqui em 1 Timóteo, a respeito do cuidado individual e na vida na Assembleia.